Paz do Senhor a todos, amém? Bom dia. Vamos lá? Vamos ler mais alguns versículos aqui da palavra e vamos iniciar. Amém? Todas as crianças, todo mundo, tudo certo? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no texto de Romanos, capítulo 14, versículos 10 a 12, mas nós vamos ler a parte B do versículo 10 até o final do versículo 12. Amém? Romanos 14, 10 a 12. Amém? Romanos 14, 10 a 12. A palavra de Deus diz assim: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, nós te pedimos, Pai, nesse momento, que a tua igreja esteja com o Espírito Santo, Pai, em seus corações agindo, Pai, passeando entre nós aqui, para que a sua palavra, Pai, seja arraigada em nossos corações, Pai. Assim como o Senhor já falou comigo nessa palavra, Pai, fale aos meus irmãos também, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo de Romanos, esses, né, versículos de Romanos, mostram pra gente uma realidade um pouco dura, um pouco pesada, né, a respeito do tribunal de Cristo e a respeito de um julgamento, né, pelo qual todos nós passaremos. E eu não sei se vocês já tiveram a experiência, mas eu já tive essa experiência de estar num tribunal do júri. Amém? A Eli olhou positivamente, o Marino também. Mais alguém aqui? Já esteve no Thalita? Alguém já esteve no tribunal do júri mais aqui? Mas certamente todo mundo já acompanhou na TV ou até online, né? Que hoje em dia alguns júris, né, são transmitidos de maneira online. Eu já trabalhei no Fórum de Justiça, lá da minha comarca, da cidade onde eu nasci, de Iretama, né? Famosa Iretama. Todo mundo conhece Iretama. Ninguém conhece o Termas de Jurema, né? Mas Iretama todo mundo conhece, né? Então, é a cidade onde está o Termas, tá? Então, gente, meu primeiro emprego foi lá. Eu tinha apenas 17 anos, era um estagiário do CIE. E recebia, nossa, foi uma benção na minha vida, assim, ter trabalhado no fórum. Eu trabalhei, poxa, no Ministério Público. Eu fui ali uma espécie de secretário ali do promotor de justiça. Há muito tempo, né, entre 2001 e 2002 lá, né, meu primeiro emprego, estava com apenas 17 anos ali de idade, e foi uma bênção para a minha vida. Foi uma bênção porque ali eu tive um amadurecimento muito grande. E você trabalhando num fórum, você vê coisas muito difíceis, né, de lidar, você vê coisas muito tristes, é muito pesado. E hoje em dia eu dou aula também de psicologia jurídica na faculdade em função disso, né, porque eu trabalhei nessa área, né, e não é tanta gente que tem conhecimento técnico, né, a respeito do mundo jurídico. Mas, irmãos, vendo ali a realidade de um júri, eu participei basicamente de um júri, né, muito pesadíssimo, assim, pesadíssimo. Um caso que tinha acontecido quase que na fronteira da minha cidade com uma cidade vizinha, e era um caso de um senhor que tinha assassinado de maneira cruel a esposa e a enteada, né? Ele matou a esposa, e ele era um senhor de cerca de 45 a 50 e poucos anos, no máximo, ela também, e a moça, a enteada, tinha acho que cerca de 16 anos de idade. E detalhes, irmãos, foi tão cruel que meu Deus, né? Acho que nem cabe a gente falar aqui, foi a machado, você entendeu, né? Então, no inquérito você tem as fotos do crime. Então eu sabia de tudo que tinha acontecido. De repente você vê um criminoso daquele passando na tua frente, sentado assim a metros de você. É um negócio assim que mexe com o seu íntimo, assim, tudo que há de mais profundo dentro de você não tem como não mexer, sabe? Eu sabendo de todo o caso e vendo tudo aquilo, e o tribunal julgando aqueles dois crimes bárbaros, cruéis, assim, terríveis, né, que tinham acontecido ali. E obviamente ele foi condenado, faz tanto tempo, né, que eu não me lembro exatamente a pena, mas ele pegou uma pena muito grande. Os jurados né? Entenderam que não tinha como ele escapar daquilo ali, né? E fora isso também, houve a questão do advogado de defesa, a acusação que em geral é feita pela promotoria, né? E foi brutal, assim, foi um negócio muito difícil, muito dolorido, né, de lidar, mexeu muito até com a cidade, assim, e tal. E vocês que já tiveram, né, sabem disso, o quanto que é um momento tenso, o julgamento, né?
Sim.
E na Bíblia haverá o julgamento dos julgamentos, né? Muito pior do que qualquer julgamento humano terrestre aqui é o julgamento de Deus. E muitas vezes a gente não se dá conta do tamanho, né, desse evento que ainda há de acontecer. E nesse texto aqui, a palavra fala do tribunal de Cristo, que se a gente for interpretar ao pé da letra, o tribunal de Cristo ele é feito somente para os salvos, ele não é nem para as pessoas que vão se perder. Porque para as pessoas que vão se perder é proposto o juízo final, no qual nós ajudaremos a julgar até os anjos, que a Bíblia diz, né, caídos. Agora, o tribunal de Cristo é para nós, é para nossas obras, é para os salvos, é para verificar aquele que fez uma obra de palha, uma obra de ouro, e assim distribuir os galardões, né, conforme a Bíblia nos fala. Então, irmãos, independente de juízo final, o tribunal, o fato é que todos seremos julgados de alguma maneira. E nesse texto, né, a gente vê esse tribunal. Você imagina um tribunal com Cristo julgando, com Cristo à frente de todos os processos, de tudo aquilo, julgando toda a humanidade, grandes e pequenos, importantes e menos importantes nessa vida terrestre aqui, e todos diante de Deus. Então, irmãos, o tema que eu gostaria de trazer hoje para vocês aqui é sobre os sete papéis de Jesus Cristo no tribunal celestial. Eu já tinha pensado em algo assim há muito tempo, né? E Deus, orando, né, por essa palavra, e Deus me falou, né, exatamente sobre isso, os papéis de Cristo no tribunal celestial. E eu identifiquei pelo menos sete. Pelo menos sete papéis de Cristo para ver o quanto Cristo exerce tudo ou todos os papéis que um ser humano pode exercer aqui na Terra. Porque a gente tem que se lembrar que ele se fez homem, né? Então, irmãos, entre esses sete papéis, eu vou explanar um por um para vocês aqui. Eu gostaria de falar do primeiro, desses sete papéis de Cristo no tribunal celestial. O primeiro papel já aconteceu, inclusive. O primeiro papel de Cristo é como vítima. Cristo é a vítima, irmãos. Em primeiro lugar, Cristo foi vítima. E Cristo foi vítima baseado na palavra. Em João, capítulo 1, versículo 29, a parte B também do versículo, né? João, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte, ó, no dia seguinte, João Batista, né, viu Jesus, se aproximou dele e disse, vejam, ele, ou eis o Cordeiro de Deus, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, quando a gente pensa na figura do Cordeiro, Jesus Cristo enquanto Cordeiro, o Cordeiro é aquela figura meiga, mansa, completamente, né? E eles entregavam para o sacrifício, né? Os judeus faziam isso, né? Historicamente, eles entregavam para o sacrifício uma figura, um cordeirinho, né? Completamente limpo, sem mancha, perfeito. E esse cordeirinho representa um animal tão manso, um animal tão singelo, um animal tão sem agressividade, que até para morrer, ele morre mudo, né? E chora. E chora. E ele é um animalzinho assim tão gentil, né? Que provavelmente qualquer criancinha a gente pode deixar do lado de um cordeirinho, porque ele não exerce nenhum risco para uma criança. E João Batista, ao enxergar, né, João Batista tinha um ministério muito profundo naquele momento, né, batizando as pessoas, João Batista levando pessoas ao arrependimento, à conversão. João Batista, junto com os discípulos ali, que na sequência seriam discípulos de Cristo, João Batista olha, de repente, eu acho que aquela cena é fantástica no filme de Jesus lá, aquele Jesus de Nazaré, aquele filme que passava antigamente, né? 6 horas de duração. Tem uma cena espetacular que é quando João Batista enxerga Jesus. João Batista está lá batizando, e batiza um, batiza outro, chega outro, chega outro, de repente ele olha e para e vê Cristo. E aí para tudo. Para tudo, para tudo. E logo depois, né, ele fala, olha, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Cristo vem, se batiza, ainda que não precisasse, porque ele não pecou, mas para dar exemplo. E aí ele fala para alguns de seus discípulos, né, é a ele que vocês devem seguir. E a partir dali eles se tornam seguidores, né, Hugo? Amém? Então, irmãos, Cristo vem no papel de vítima, vem no papel de um cordeiro. O cordeiro era imolado, o cordeiro era a vítima no sacrifício. Qual era a culpa do coitadinho do cordeiro? Qual pecado tinha o cordeiro para que as pessoas pegassem um animal puro, um animal que não tinha nenhum, não tinha cometido nada contra ninguém, para haver algum desejo de vingança, algum julgamento contra ele? Nada. Era um animal completamente puro e era entregue para ser imolado, para ter o seu pescoço cortado, e morria de maneira cruel no altar, representando, sendo uma pré-figura daquilo que Deus faria com o próprio Cristo. Cristo foi vítima, irmãos. Mesmo sem pecado, ele foi entregue, e ele quis ser entregue, exercendo o papel da vítima, assim como em um júri, assim como aquelas duas mulheres mortas de maneira extremamente cruel e covarde por aquele homem. Não foi a mesma coisa com Cristo? Morto de maneira extremamente cruel e covarde por nós? Nós, era uma representação de nós todos ali. Amém? Cristo é vítima. Em Isaías 53, versículos 4 a 7, irmãos, tem uma representação disso fantástica, né? 700 anos antes do nascimento de Cristo, Isaías já profetizava isso aqui. Eu acho incrível como os judeus não se convertem, boa parte, a grande parte deles. Parece que é uma venda nos olhos mesmo, mas 700 anos antes de Cristo nascer, já estava escrito isso aqui: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós éramos a ovelha, mas éramos as ovelhas, né? Mas quem morreu foi ele. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Amém? A gente aprendeu, irmãos, principalmente com o catolicismo, né? Que é a igreja que se estabeleceu historicamente, né? 300 e pouco anos antes de Cristo, né, a Igreja Católica já se estabelece, depois de Cristo, né, a Igreja Católica se estabelece, e naquele momento, né, com Constantino e tal, a Igreja acaba, né, fundando, colocando, né, suas estacas ali em Roma, e pelo catolicismo nós todos somos influenciados e fomos influenciados por ele de alguma maneira na cultura, principalmente brasileira. Nós aprendemos a olhar Cristo muito como vítima. Principalmente nas igrejas que a gente vai, né, as católicas, que tem lá um Cristo pendurado lá, a gente olhou desde criancinha, né, eu, por exemplo, fui criado numa cultura católica, aprendi a olhar Cristo como uma vítima. E ele foi vítima. Mas glória a Deus que ele não ficou só nisso. Glória a Deus que nós temos mais papéis aqui para a gente observar da figura de Cristo. Amém? Então, além de vítima, irmãos, Cristo também foi réu. Não que ele merecesse, mas a palavra de Deus diz em Isaías, o mesmo Isaías 53, no versículo 12, na parte B do versículo, diz o seguinte: ele foi contado entre os transgressores, em algumas bíblias fala entre os malfeitores. Jesus foi feito réu, irmãos, mesmo sem pecado. Se estivéssemos né, num tribunal igual aos de hoje, ele estaria também colocado na cadeira de réu, daquele que é tido como transgressor, como aquele, o autor, como o papel do malfeitor. Jesus se identificou com os pecadores, aqueles que cometem o erro também. É por isso, irmãos, que nós, cristãos, vamos às celas, né, às cadeias, às pregar para aquelas pessoas também. Porque Cristo também esteve no papel de pessoas que merecidamente, muitas vezes, estão presas, e Cristo esteve lá, ainda que fosse de maneira imerecida. Então, Cristo se identificou com os pecadores, foi contado entre eles e carregou todos os nossos pecados na cruz. Jesus Cristo foi condenado à morte, mesmo sem ter pecado, e esteve lá, no banco dos réus. Só que, de maneira incrível, irmãos, a gente, quando olha para aquela época, né, de Cristo, a gente vê que ele foi colocado ao lado de Barrabás. Irmãos, Barrabás era um criminoso sanguinário, um zelote, né, da tribo, do grupo dos zelotes, e os zelotes eram sanguinários, eles queriam tomar o poder à força, pela força do braço. As armas que eles militavam não eram com as armas da nossa milícia, que são espirituais. Eles militavam com as armas carnais, os zelotes. Eles queriam um reino político, político humano. E Barrabás era um desses. E se precisasse matar em nome desse reino político, eles matavam. E Barrabás era um desses. E Barrabás havia matado. Barrabás estava lá condenado por crime, por sangue, por derramar sangue de pessoas. E Jesus Cristo estava lá por pregar o evangelho, as boas novas. Mas por incrível que pareça, as pessoas preferiram, na hora de condenar, porque, né, Pôncio Pilatos colocou lá aquele ritual que eles tinham de liberar um dos condenados, né, ali na época da Páscoa, e eles escolham, o que vocês querem? Cristo ou Barrabás? E as pessoas escolheram para libertar Barrabás. Você quer maior papel de réu do que esse? Foi contado entre os transgressores, mesmo sem ter pecado. Jesus Cristo foi colocado entre os transgressores de uma maneira assim terrível, a ponto de ser trocado por um assassino confesso. Uma pessoa que tinha matado e que continuaria matando, né? Certamente. Jesus Cristo foi contado entre os réus também, irmãos. Amém? Além de vítima, além de malfeitor, Cristo também aparece, né, nesse grande tribunal, como testemunha. Como testemunha. Em João capítulo 8, versículo 18, a palavra diz assim: Eu sou o que testifico de mim mesmo, e a mim testifica também o meu Pai, que me enviou. E no mesmo João 8, versículo 57 e 58, a palavra diz assim: Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é testemunha, irmãos, de tudo o que aconteceu na história, de tudo o que aconteceu na humanidade, por todos os séculos, por todo o tempo. Jesus nos viu, Jesus nos vê, Jesus nos verá. Jesus viu todo o passado, está vendo o presente e verá o futuro. Ele está aqui desde sempre. Ele é. O livro de Colossenses deixa muito claro, né, no capítulo 1, quanto que Jesus Cristo é. A existência dele transcende, a existência dele é infinita. Jesus Cristo não tem começo, não tem meio, não tem fim. Jesus Cristo é eterno. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, mas o princípio e o fim para nós, porque para ele é eterno. Amém, irmãos? Então, Jesus Cristo é testemunha de tudo o que acontece na face da terra. E por mais que aconteçam injustiças, por mais que nós vejamos injustiças o tempo todo na face da terra, ele está vendo, ele também é testemunha. Amém? Jesus Cristo é uma testemunha diferente também, porque Jesus Cristo, como a gente viu, João 8,18, eu sou aquele que testifico de mim mesmo. Além de tudo, ele testifica dele mesmo. E não só ele, o Pai testifica de Cristo. O Pai testemunha Cristo e Cristo testemunha ele mesmo, porque não há ninguém maior que Deus que possa, a quem eles possam testificar. Então, Jesus Cristo dá prova da existência dele através dele mesmo. Basta a gente olhar. Basta a gente olhar. Então, irmãos, Jesus Cristo aparece como testemunha também nesse grande julgamento. Portanto, por mais que nós soframos injustiças, danos durante a vida, saibamos, né, que Jesus Cristo é a nossa testemunha. Né? Nós temos Deus como testemunha. E é engraçado que as pessoas usam até um jargão popular, né? Deus é minha testemunha. Porque realmente ele vê. Amém? 4. Papéis de Cristo, né, nesse grande tribunal celestial. Cristo também é a acusação, irmãos. Cristo cumpre o papel, em geral, da promotoria ali, né, do Ministério Público, num júri. E eu gostaria que vocês vissem, basicamente, a gente tem que lembrar de vez em quando de alguns versículos como esses, né, de Mateus 23. E é o capítulo todo, tá, irmão? Eu não vou ler o capítulo todo, nós não teríamos tempo aqui. Mas Mateus 23, eu vou ler pulando alguns versículos para a gente ser mais rápido, né? Vamos lá, vamos ver onde começa ali. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, isso aí, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Porque dizem e não praticam. Jesus está acusando os fariseus. Jesus está mostrando o erro dos fariseus e está dizendo para nós não seguirmos a mesma prática deles. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. E eu vejo aqui, irmãos, como um promotor, um advogado, aquela pessoa que cumpre o papel da acusação, ele está mostrando item por item dos erros desses homens. E está mostrando para nós como nós não devemos proceder. E vejam só no versículo 5. E fazem todas essas obras a fim de serem vistos pelos homens. E depois, e amam, no 6, né, os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, ou mestre, mestre, né? Vós, porém, não querais ser chamados de mestres, ou Rabi, né? Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Versículo 13, ó. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar, a terra, para fazer um prosélito, um novo convertido, né? E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, no 16 e um pouquinho mais adiante, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, faça as duas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade, aves de rapina, aves carniceiras. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, irmãos. que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E o 33, só para a gente encerrar, porque tem mais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Irmãos, isso aqui não foi eu que inventei, isso aqui está na Bíblia. E foi Cristo quem falou isso. O próprio Cristo quem falou isso. Ele cumpre também o papel da acusação. Irmãos, com todo o temor diante de Deus, eu falo isso para cada um de nós, que nós não estejamos nessa posição um dia. Nenhum de nós. Do próprio Cristo proceder... projetar palavras a nós como essas. Vocês sabem do julgamento, né? O próprio Mateus ali em diante, 23, 24, mostra, né? Ovelhas para um lado, os bodes para o outro, né? Irmãos, é muito pesado. Nós muitas vezes nos esquecemos do juízo, nós nos esquecemos do julgamento. Nós olhamos muito para os lados, sim, nós temos muita coisa linda no cristianismo, mas às vezes a gente tem que fazer uma reflexão a respeito disso também. Cristo também cumpre o papel da acusação. Amém? Sim. Jesus alerta o mundo, né, quanto à necessidade de observar o próprio pecado, para que isso gere arrependimento. Esse é o único objetivo de Cristo. Amém? Quinto, Cristo como advogado de defesa. Glória a Deus. 1 João 2:1. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Amém.
Amém, que ele não fica só na acusação, irmãos, porque senão estaríamos todos perdidos. Mas se alguém pecar, Jesus Cristo também é o advogado para nos defender. É Ele que nos leva ao arrependimento, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo cumpre o papel de interceder por nós, por ser esse mediador entre nós e Deus, nos livrando, né, nos livrando de todo pecado com seu próprio sangue. Cristo defende os que nele creem, intercedendo por eles diante de Deus. Esse é o papel de Cristo também maravilhoso, que nos tira da culpa, que nos tira da dor, que nos tira do pecado e que nos leva para uma vida melhor. Amém? Então, irmãos, glória a Deus que nós temos um advogado junto ao Pai, como diz João, né, 1 João. E esse advogado, né, não só nos condena, pelo contrário, ele mostra o nosso pecado para que nós nos arrependamos. Sexto, Cristo como jurado. O próprio versículo que nós lemos, né, os versículos que nós lemos no início, né, pois todos, Romanos, né, 10 a 12, pois todos havemos, Romanos 14, 10 a 12, né, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Cristo, irmãos, julga nossas obras. É importante a gente lembrar que os jurados em um júri, eles estão ali para que a votação, né, dos jurados leve a condenação ou não da figura do réu que está ali. Então os jurados são muito importantes porque eles cumprem um papel antes, né, de julgamento. Eles julgam as pessoas que estão ali. E eles julgam exatamente pelo fato de que são considerados pessoas aptas na sociedade para fazer aquilo. Mas não existe pessoa mais apta do que o próprio Cristo, né, para julgar. Então Jesus Cristo cumpre o papel de jurado também. Ele avalia as obras de cada um, inclusive dos salvos. É por isso, irmãos, que nos céus nós vamos ter o prazer de ver um galardão maior para o apóstolo Paulo do que para cada um de nós, por exemplo. E nós não vamos ter inveja do apóstolo Paulo, pelo contrário, nós vamos nos alegrar com ele. Nós vamos ter alegria de falar, Paulo, olha, fico muito feliz você com esses galardões, que eu nem sei direito o que vai ser, ninguém sabe, mas algo vai acontecer. para pessoas que estiveram uma obra maior que as outras, também tem um reconhecimento maior que os outros, sem gerar ciúmes, sem gerar, né, crises, até porque o pecado já vai estar enterrado. Né? E infelizmente, irmãos, quanto àqueles que pecaram também, o livro de Romanos deixa muito claro que haverá uma certa graduação também de penas para aqueles que pecaram. O começo do livro de Romanos deixa muito claro que aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Aqueles que com lei pecaram, com lei serão julgados. Há diferentes graus de punição também entre as pessoas. Porque não é justo que alguém que morreu sem Cristo porque nós não pregamos, sofra mesmo que alguém que tinha a Cristo, abandonou e virou um assassino, virou algo. Não é justo. A pena não pode ser a mesma. O jurado é bom, irmão. É o próprio Cristo. Amém? E é interessante como a Bíblia mostra que ele nos chama inclusive para ajudar a julgar. A Bíblia fala, se eu não me engano, é 1 Pedro, 1 ou 2 Pedro, que fala sobre nós julgarmos, não tenho certeza, tá? Nós julgarmos os anjos. Nós estaremos nesse processo. Então, irmãos, Cristo, além de tudo, nos dá, aos salvos, né, a possibilidade ainda de ajudar no julgamento, talvez como um jurado. Amém? Ele é justo. Ele é justo. E ainda falta um, irmãos. O sétimo. Eu falei no começo, né? O primeiro foi que Jesus veio, né, como ovelha, como vítima. Mas, irmãos, Cristo, no final dos tempos, é incrível como Cristo contraria a expectativa humana, né? Nós esperamos ele de um jeito, esperávamos um líder político, veio um cordeiro. Esperamos agora um cordeiro. E o que que vai virar? Um leão.
Glória a Deus.
A próxima vinda de Cristo não será como cordeiro. Ele virá para julgar as nações como reto juiz. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. É interessante que Deus fala assim. O Pai, Jesus falando, né? O Pai, Deus, não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento a quem? Ao Filho. Cristo é o juiz. E também 1 Timóteo, versículo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Amém? Ele há de julgar. Ele é o juiz eterno. E no momento que as pessoas esperam o cordeirinho, virá um juiz, virá um leão, irmãos. Virá um leão. E dessa vez não vai ser de brincadeira. Não vai ser, quer dizer, nunca foi, né? Não vai ser como as pessoas esperam. O Jesus Cristo do amor também é o Jesus Cristo do juízo, do julgamento. É o mesmo. Então Jesus Cristo, irmãos, para a gente concluir, vem de uma maneira completamente diferente nas diferentes dispensações, nos diferentes tempos, nos diferentes momentos. Jesus Cristo, na sua multiforme graça e nos seus multiformes papéis, tem uma atuação múltipla no júri celestial, irmãos. Ele vem como o cordeiro, ele vem como a vítima inocente que sofre, depois ele vem também como réu, tratado como malfeitor, se identifica com os malfeitores, com os pecadores. Ele vem como uma testemunha da verdade. Jesus Cristo vem como a acusação que nos expõe. Jesus Cristo também vem como advogado que nos defende, como jurado que avalia e como juiz que sentencia. Amém, irmãos? Esse é o nosso Cristo para a glória de Deus, que nós possamos compreender a profundidade do amor e da justiça de Deus. Vamos colocar em pé? Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse momento que tivemos aqui de tentar compreender um pouquinho, Pai, da sua multiforme graça, Pai. Em nome de Jesus, Pai, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito, Senhor. Os Teus papéis, Pai, nos identifica com tudo, Pai, em Ti e Tu em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor é maravilhoso, Jesus Cristo é lindo, Pai, é perfeito. E todos esses papéis, Pai, mostra a humanidade, Pai, mostra aquilo que nós temos aqui já como exemplo nessa terra, Pai. Que possamos nos espelhar nas coisas mais naturais e mais simples para, na verdade, enxergar o Teu reino eterno, Pai. Que o nosso dia a dia, Pai, seja marcado por essas coisas, Senhor. Ainda que estejamos diante de uma situação natural, para nós não é natural. Em nome de Jesus, porque nós temos a Tua palavra, Pai, nós temos o Teu Espírito, Pai. Fala cada dia conosco, Pai, no nosso dia a dia, e que possamos cumprir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém.
Amém. Amém.